Deus.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, o Juarez que está aí, e bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Conversamos nesta quarta-feira ontem com a secretária da Educação, professora Marlisa Guerra, e ela, numa entrevista concedida à jornalista Franciele Pereira, falava com muita ênfase, com muito conhecimento sobre toda a programação que ela vem se desenhando desde o mês de agosto para o 7 de setembro hoje, contando, é claro, que tivéssemos um bom tempo. Mas um decreto do governador do estado dá conta de que nenhuma atividade nesta área será realizada hoje em razão da calamidade pública que o decreto estabelece para o estado gaúcho com as cheias do Vale do Taquari. Como se avalia isso, prefeito?
Hélio, realmente, provavelmente, agora vou usar um outro adjetivo, tenha frustrado a expectativa de muitas crianças, muitos pais, porque a gente vinha trabalhando muito para fazer um belíssimo desfile, como sempre foram os desfiles em Iraí. Mas o momento exige solidariedade, não tem outro termo para usar. A catástrofe que se abateu lá no Vale do Taquari, Mussum, Roca Salles e arredores, preocupou o estado. O governador fez um decreto de calamidade pública em 57, 60 e poucos municípios que são atingidos diretamente por esse decreto. Nós, nesse momento, tivemos a felicidade de não sermos atingidos, mas sabe-se que faz anos que nós estamos tendo muitos problemas. Eu, aproveitando essa abertura nesse assunto, eu já vou dizer, nós estamos com dois pontos de arrecadação de donativos hoje, é na assistência social e no pavilhão da Igreja Evangélica. O que vier, vem muito bem. Roupas, cobertas, utensílios domésticos, alimentos não perecíveis, água, quem quiser doar, tudo isso, colchões. Tudo isso a gente vai arrecadar e, dentro do possível, queremos nos deslocar para a região. Eu não sei se vamos a Roca Salles ou vamos a Mussum, mas na região, para entregar lá o que pudermos arrecadar aqui, o que a nossa comunidade puder ser solidária nesse momento. Porque a gente sabe que 2014 foi uma grande cheia que teve aqui, fomos agraciados com muitas doações. Depois tivemos 2018, 19, 20, todos os vendaval. Em todas as ocasiões, pessoas se solidarizaram, arrecadaram donativos e nos trouxeram. A gente sabe da importância disso. E aquela comunidade hoje vive um drama, um pós-guerra. A gente tem assistido aí alguns vídeos. Se abriu o Zero Hora, tem inúmeros vídeos no Zero Hora que mostram o que sobrou. Não sobrou nada. Casa inteira arrastada, casa destruída, pocilgas. Eu estava comentando contigo em off, eu estava assistindo um videozinho, o cara andando de barco ao redor da sua estrutura das pocilgas, tinha suínos em cima do telhado, os que conseguiram subir e se salvar. Tu imagina uma pocilga com 1.000 animais, tem 5, 6 em cima do telhado. Então, o prejuízo, nesse momento, é incalculável. Tenho certeza que serão apurados números que darão a dimensão da catástrofe que foi o Vale do Taquari. Aquela ponte que liga Nova Roma do Sul à Farroupilha, uma ponte de ferro, caindo como se fosse de papel.
Como e nunca na história a água tinha chegado no ponto dela.
Exato, então assim, é a maior cheia.
Em 59 tivemos uma cheia parecida, e tivemos 79 mortos na ocasião. Para te ver que já estamos agora com 37 mortos naquela região das cheias e ainda não se iniciou a busca dos desaparecidos. Calcula o que pode acontecer.
Porque pegou, foi surpresa geral, porque tem cheias, tem chuvaradas, o governador fala disso, que não tem como apontar culpados. Mas foram emitidos alertas desde o dia 1º sobre a cheia, mas ninguém consegue dimensionar. Chega aqui um alerta de risco de temporal. Risco de temporal é risco de temporal. Pode ser brando, pode ser grave. A gente nunca dimensiona para o pior. Então assim, vou retirar tudo que eu tenho e vou correr. Aí o cara faz tudo isso e não dá nada. Aí não retira, perde tudo. Então é muito complexo. E se tratando de catástrofe ambiental, e essa foi uma, a gente não consegue dimensionar. Mas estaremos hoje, o dia todo, recebendo donativos, quem estiver nos ouvindo, tiver algo para doar, que sirva para o seu vizinho, doe. Não doe cacareco. Com todo o respeito, não doe cacareco. Se vai doar para ajudar alguém, doa aquilo que poderá ser útil, o que você gostaria de receber se estivesse no outro lado do balcão, precisando de ajuda.
Estamos conversando com o prefeito Deiraí, Antônio Wilson Bernard.
Prefeito, apesar de uma semana curta, mas trabalhos continuaram.
Continuaram. A semana foi curta, mas conseguimos fazer várias atividades. Não estivemos patrolando nenhuma estrada nessa semana, justamente pela umidade excessiva e pela previsão de mais chuva para amanhã e sábado. Trabalhamos em vários pontos, corrigindo alguns que ainda eram possíveis. Estivemos no setor de obras fazendo isso, os trabalhos mais de reparos. Agora, próxima semana, a tendência de que seja uma semana de sol, estaremos voltando ao patrulhamento e conservação das estradas vicinais.
Prefeito, em função então do decreto que foi instituído, né, pelo município, atendimento não haverá hoje, amanhã, nas repartições públicas. Como é que vai funcionar?
Nós estamos já com um decreto nosso do município, decretando um ponto facultativo, e iremos mantê-lo, né, até em função de todas as situações. Não vai ocorrer o desfile de 7 de setembro, como tradicionalmente ocorre, em função disso, e talvez até em função do tempo, porque está fechando o tempo. E a gente sabe que ano passado encerramos o desfile com uma garoa bem pesada já, depois choveu. Então não terá o desfile, mas vamos manter o ponto facultativo amanhã, então não tem atendimento nem na unidade básica, nem no centro administrativo, somente serviços de urgência e emergência na saúde que vão ser atendidos no hospital e outros que se porventura ocorrerem estaremos atendendo. Mas dentro da normalidade não terá atendimento.
Alguma informação, prefeito, com relação a possíveis obras de imediato para serem iniciadas em alguma pavimentação em vias públicas na cidade, como tem costumeiramente acontecido?
Estou aguardando a liberação dos recursos. Já foi empenhado, agora é uma questão de aguardar a liberação. Nós recebemos essa semana alguns recursos de emendas parlamentares, mas para a saúde, que é atenção básica, esses já foram pagos. Recebemos 400 mil do senador Heinz para compra de equipamentos, e esse nós estamos avaliando, ainda não. E temos recursos para pavimentação. Saindo o recurso, aí iremos dar início, certamente, em alguma obra ainda esse ano, porque são obras imprescindíveis de serem executadas, mas precisamos dos recursos.
Numa ocasião, nós comentávamos aqui, prefeito, com relação à Avenida Bento Gonçalves, que ela teve uma parte pavimentada e aquela comunidade ali, de volta e meia a gente conversa e nos perguntam, mas será que tem possibilidade e é ampla, prefeito?
E os recursos que estão para chegar são para aquela avenida mesmo. O projeto está pronto, está tudo certinho, falta apenas o desembolso dos recursos para executarmos lá. Eu não quero criar uma expectativa falsa aí na comunidade, mas o primeiro recurso que vier, ou esses recursos que estão para vir, serão para concluir a Bento Gonçalves. É uma avenida de um movimento muito grande, até porque o restante está quase todo interligado, faltando apenas o trecho da Valsumiro Dutra, ali no da Augusto Pestana, até o entroncamento da Alberto Zeman e Eurico Kern. Falta pavimentar para nós fazermos uma ligação toda do município por asfalto, entrando ali da perimetral pela Bento Gonçalves, sai no CTG e vem. Então, aquele trecho da Bento Gonçalves é um trecho que está no radar há horas. Só faltou, infelizmente, recurso. Agora conseguimos duas emendas, que no montante somam 400 mil, que dá para nós concluirmos aquele trecho da Bento Gonçalves.
A conclusão daquele trecho da Valsumiro Dutra, que passa de fronte ao Juventude, tem um planejamento diferenciado para aquilo ali? Porque ali inunda seguidamente.
É o grande problema que a gente enfrenta, que a engenharia enfrenta, em o que fazer ali. No primeiro momento nós iríamos arrancar aquele calçamento, fazer um outro calçamento, mas de qualquer sorte ele afunda quando inunda. pavimentar com asfalto também tem o risco de acontecer o que aconteceu no balneário, que solta o asfalto. Então a gente tem que resolver aquele problema. De imediato, nós iremos fazer um calçamento novo. Vamos repor o calçamento ali, tentar colocar uma base de pó de brita. E a engenharia já está trabalhando nisso também, porque é outro trecho que está quase intransitável ali.
Mas não combina com a cidade.
Não combina com o restante, que a gente já conseguiu melhorar toda a pavimentação. E temos aquele trecho, e que é muito, muito, muito trânsito, muitos veículos que passam ali, a gente sabe disso. Eu passo ali todos os dias, eu sei da necessidade, mas precisamos planejar bem para não colocar um recurso aqui daqui um ano, dois anos e está pior do que estava hoje. Então a gente está trabalhando nisso, a expectativa é que consigamos resolver esse problema também, provavelmente no início do próximo ano.
Próximo dali, prefeito, nós temos mais vias, mais ruas que saem na Casa da Criança, que saem aqui próximo ao hospital, e vias públicas de muita habitação. E a gente sabe que ali também o pessoal fica na expectativa. Toda a cidade vem sendo contemplada, certamente para o futuro, são ruas que serão beneficiadas também.
É o caminho. Paulo Aires, que sai da Casa da Criança e chega na Valdomiro Dutra, da Alberto Zeno também tem o mesmo trajeto, sai lá da Criança Feliz e vem no entroncamento da Valdomiro. Nós temos a Rua da Corsã, apelidada de Rua da Corsã, Padre Francisco Kiel, Padre José de Anchieta, que é a rua que sai do Posto Pigato e desce na Perimetral. Então nós temos muitas ruas, a gente fez vários quilômetros de pavimentação, mas temos muitas ruas ainda para pavimentar, e é um anseio da comunidade que se consiga pavimentar com asfalto, que é outro nível, outro tipo de pavimentação que te dá uma pista de rodagem tranquila, sem buracos, sem percalços. Então temos muito, temos buscado muito, junto aos deputados, recursos de emendas, porque são esses recursos que nos dão a possibilidade de fazer pavimentação para trabalharmos. A Paulo Aires é uma rua também que está com vários buracos lá, no sentido do calçamento não estar nivelado, porque tem intervenção da Corsã, dá um vazamento, o remendo não fica bom, a gente tem vários, sérios problemas. E estamos trabalhando para buscar recursos para pavimentar o máximo de avenidas e ruas que nós pudermos.
Mais alguma colocação, prefeito?
Vou voltar a falar do IPTU, para o pessoal aproveitar o mês de setembro ainda, já estamos no dia 7, até o final de setembro, requeira. Encaminhe seus documentos, faça seu requerimento para que a comissão possa avaliar. Quem tiver condições de ter isenção do IPTU deve aproveitar essa oportunidade, porque é um direito seu, está em lei. Mas tem que requerer, não tem como a municipalidade isentar sem ter um requerimento, sem ter uma avaliação das condições exatas da isenção. Então, eu faço esse apelo sempre para que o pessoal requerer a isenção do IPTU para 2024. Agora é o momento. Não esqueça que em 2024 não tem mais chance. Vai ter que pagar para não ficar inadimplente.
Prefeito, então, reforçando que hoje, então, tem a recolha dos donativos e continua durante toda a semana?
Sem dúvida, eu acho que a situação daquele povo vai a longo prazo, não é só hoje. Hoje eles têm uma necessidade básica imediata, material de higiene, material de limpeza, medicamentos.
Até água potável.
Água potável, eu ia dizer, mas a situação deles vai ser por um período mais longo, que eles vão ter necessidades de ajuda, de alimentação, de roupa de cama, de cobertores, porque quem perdeu tudo mesmo, não tem desculpa. Então, a gente vai fazer essa campanha imediata, esperando que a nossa comunidade consiga ajudar. A gente tem acompanhado, tem muita gente se solidarizando. Eu creio que, se Deus quiser, eles receberão muita ajuda, porque o povo brasileiro é muito solidário, principalmente nesses momentos. Mas nós vamos arrecadar hoje para tentar levar amanhã e vamos continuar recebendo donativos, porque também poderão surgir outras situações ou os nossos próprios cidadãos que têm suas necessidades também que possamos atender. A catástrofe deles não elimina os outros problemas que a gente tem do dia a dia. Nós também temos pessoas em situação de vulnerabilidade e que precisam de doações também.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença ao vivo em nosso programa. Hoje, um dia especial, 7 de setembro.
7 de setembro, dia da independência do Brasil, uma data que comemoramos sempre com muito orgulho desse país, da liberdade que temos, da situação econômica que vivemos, apesar de altos e baixos em alguns setores, mas é um país livre, um país onde a gente vive, graças a Deus, com muita tranquilidade. Desejo a todos um bom feriado, um bom feriadão para quem tem feriadão, um bom final de semana para os demais e que possamos, na semana que vem, trabalhar e produzir muito também.
Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco na programação da Marabá.